Primeiro assunto do dia é a votação, um julgamento, né? Um processo de julgamento que começa logo mais a partir das 9 da manhã e é a chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Quatro sessões estão marcadas para analisar este processo. E nós vamos tentar entender melhor. Já estamos em contato com o professor doutor André Ramos Tavares, que é professor da Faculdade de Direito da USP. Professor, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
É um assunto importante, pela primeira vez que um processo como esse será julgado, né, o de possibilidade de cassação de chapa de uma eleição presidencial. Então há uma expectativa muito grande sobre o que deve acontecer. Tanto a ex-presidente Dilma quanto o presidente Michel Temer já apresentaram defesa ao TSE nesta ação apresentada à Justiça Eleitoral em dezembro de 2014. Então, primeiro destaque, para a gente entender por que que isso está acontecendo. O PSDB pede que, caso a chapa seja cassada, o tribunal imposse, por exemplo, como presidente e vice os senadores tucanos Aécio Neves e Aloysio Nunes, que concorriam, não é? Derrotados na eleição presidencial, que concorriam com a chapa do PSDB. Então, a primeira pergunta que lhe faço, há muitas teses sobre como o tribunal deve julgar, mas isto acontece pela primeira vez. É precipitada discutir qualquer uma dessas teses, qualquer uma decisão que pode ser tomada pelo tribunal na sua avaliação?
De fato, é a primeira vez que um presidente em exercício vai estar sendo está se sujeitando, então, a um julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral, que, em tese, sim, pode levar à cassação da chapa, né? Então, o que a gente pode dizer por certo é que estará sendo analisado a partir de hoje essa possibilidade. Isso é inequívoco, não é? Não há a menor dúvida. A possibilidade de que a chapa Dilma Temer seja cassada por abuso de poder. Quer dizer, sobre isso não há novidade, a não ser a circunstância de se tratar de uma chapa para presidente da República. Porque em diversos outros níveis, isso já ocorreu, não é? E é rotineiro no Tribunal Superior Eleitoral e nos tribunais regionais eleitorais. Ou seja, por abuso de poder, não é? Nós já tivemos inúmeras hipóteses, inúmeros casos reais de prefeitos eleitos ou até mesmo governadores que foram cassados, né?
Sim, inclusive há precedentes, levantaram, a imprensa até levantou julgamentos em que o próprio ministro Gilmar tomou uma posição, né, nesse tipo de julgamento, não separaram vice nestas chapas em que essas votações já ocorreram, e aí também querem levantar a tese de que se ele agiu assim, nessas situações, ocorreria também em relação a essa, mas essa é uma situação diferente, não é, professor?
Então, ela realmente é uma situação que eu diria inusitada, porque a gente vai assistir um Tribunal Superior Eleitoral analisando a chapa de um, enfim, a possibilidade de cassação de uma presidente da República. Eu tenho para mim, sempre tive, que isso realmente era um diferencial que deveria ser, pelo menos, levantado e apreciado de uma maneira mais atenta, não é? Eu acho que é diferente do que acontece nos casos de governadores ou mesmo de prefeitos. Agora, então, acho que até é importante para que todo mundo compreenda o porquê dessa discussão, é que realmente a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ela nunca divide a chapa. A chapa é sempre única. Uhum. Ou seja, a sanção, quer dizer, a penalidade que vier a ser aplicada, por exemplo, ao cabeça de chapa, no caso, a ex-presidente Dilma, é também aplicada ao seu vice, que atualmente é presidente da República. Então, na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nunca houve, né, pelo menos até o ano passado, essa diferenciação. Porque essas ações são ações que foram propostas alegando abuso de poder econômico. O abuso de poder econômico, quando ocorre numa eleição, se entende, e isso é praticamente unânime na doutrina, na jurisprudência, que o abuso do poder econômico contamina toda a eleição. E o vice na chapa se beneficia do abuso do poder econômico. O que os institutos do direito eleitoral estão procurando proteger é a lisura das eleições, é a confiabilidade do voto, né, que ele não tenha sido de alguma maneira influenciado indevidamente. Quando existe e é comprovado o abuso de poder econômico, se tem a ideia de que isto contamina ou beneficia, né, todos aqueles da chapa.
É,
por
mesmo,
isso que é difícil dividir.
Por isso, mesmo que eles apresentem suas alegações separadamente.
Isso é possível, foi admitido, embora a gente tenha tido também no início dessas duas ações uma grande polêmica, né, até sobre a própria admissibilidade dessas ações, mas também foi admitido e também por uma outra circunstância. Uma coisa é o abuso do poder econômico, outra coisa são as penalidades específicas aplicadas de ineligibilidade, aplicadas a cada um deles.
Uhum.
No caso, a ex-presidente Dilma e ao presidente, eventualmente ao presidente Michel Temer.
Deixa eu poder explicar.
São as penalidades que a legislação, só para te informar que as penalidades da legislação são duas, é a perda do cargo, né, do exercício do mandato, e a ineligibilidade por 8 anos, uhum, nessa hipótese que a gente está analisando hoje. Quer dizer, isto para que, por exemplo, o presidente, se viesse a sofrer a perda do cargo, a inelegibilidade dele só seria aplicada se ficar comprovada a participação direta dele. O mesmo vale para ex-presidente Dilma. Então, é uma coisa diferente. Uma coisa é verificar a existência de abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral. Isso contamina a eleição da chapa em si. Esse tem sido o entendimento. E outra coisa é saber qual foi a participação de cada um nisso. Quer dizer, se houve participação efetiva nesse ilícito eleitoral, aí cada um responde pela sua participação. Se não houve, ninguém responde. Se foi feita por outros... Vamos imaginar que esse abuso de poder econômico possa ter sido feito à revelia, inclusive, de ambos. Vamos imaginar isso. Então, nenhum dos dois vai receber a pena de inelegibilidade.
É complexo, né? Há vários fatores. Para complicar ainda mais essa questão, e aí já vou colocar a próxima dúvida que temos, acho que é a dúvida também dos nossos ouvintes que acompanham o assunto, é que as delações, os depoimentos da Odebrecht foram feitos ao Tribunal Superior Eleitoral e podem comprometer ou podem ser considerados nesse julgamento, ao pedido por parte da defesa do presidente Michel Temer de que isso seja desconsiderado, né? A ex-presidente Dilma, também na imprensa, está nos jornais hoje, diz que foi uma delação forçada para buscar benefício, que houve invenção, há fatos incorretos, né? Há inverdades. De toda forma, isso pode ou não ser levado em consideração e ser mais um aspecto a ser pesado aí na avaliação dos juízes. Qual é a sua avaliação? Isso pode ficar de fora? Isso deve estar, fazer parte do processo?
Olha, mais uma vez, nós estamos todos nos movendo num campo que é pouco conhecido, não é? E mais uma vez a gente se defronta com uma dificuldade que eu acho que é do sistema que foi implantado. É uma novidade, nunca ocorreu esse tipo de processo na história do país, e a gente está percebendo que algumas das provas que, em tese, se existem, né, eu vou imaginar que existam ou que possam existir, elas envolvem um presidente da República. Né, e nessas circunstâncias, a investigação ela tem um outro foro, certo? Que é o Supremo Tribunal Federal. E aí houve uma replicação, né, uma tentativa de espelhar ou de refazer, né, algumas das delações que já haviam sido apresentadas ou de confirmar no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui só é uma opinião minha, pessoal, mas eu acho que talvez o país precise depois repensar essa competência do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Talvez a instância mais adequada, embora a gente esteja discutindo foro privilegiado, mas no caso específico que a gente está assistindo hoje, a gente percebe como é difícil essa mudança do foro do Supremo que ocorreu para o Tribunal Superior Eleitoral. Veja que se por hipótese, o Tribunal Superior Eleitoral vier a cassar a chapa, essa decisão ela é aplicada imediatamente. Ainda que exista um recurso possível para o Supremo Tribunal Federal, a gente está falando de uma decisão que, segundo a legislação, tem aplicação imediata e segundo a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, não se aguarda não é, o trânsito em julgado, quer dizer, o julgamento de um recurso para o Supremo. Dada a decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral que caça uma chapa por abuso de poder, por exemplo, a gente tem na jurisprudência do tribunal, né, e isso foi confirmado recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem aplicação imediata, né, e aí a gente teria que passar a discutir como é que se dá a substituição, não é, do quem será o presidente, como será.
Ah, sim, essa é a próxima etapa da nossa, da nossa discussão, para a gente entender que, se houver o que o senhor está dizendo, ainda estamos no rito aí processual, quer dizer, independentemente da decisão do Tribunal Superior, o que o senhor está dizendo, pode haver recurso extraordinário ao Supremo, cabe embargo de declaração no próprio tribunal, pode haver pedido de vistas logo na abertura do processo, assim que o relatório, após o relatório de Herman, ministro Herman Benjamin, ser apresentado. Então há muita coisa que ainda pode acontecer antes, durante e depois desse processo. E fico imaginando que situação absurda se, como o senhor disse, vale imediatamente a decisão do Tribunal Eleitoral e depois isso vai para o Supremo e se toma uma decisão diferente, o que me parece ser muito impossível isso, né? Que tome uma decisão e derrube a decisão tomada pelo Tribunal Eleitoral, e de toda forma é uma possibilidade.
É muito improvável, mas é que o sistema permite.
O sistema permite.
É muito falho, né? Ele é mais improvável por conta do, enfim, das circunstâncias gerais. Eu acho que não haveria, estariam mais ou menos em sintonia, né, os tribunais. Uhum. Só que o sistema permite isso. Quer dizer, o sistema permite afastar de imediato, né, e mais à frente o recurso ser julgado procedente pelo Supremo, né, e em tese, a chapa não deveria ter sido cassada e, portanto, teria de se voltar à situação anterior. Às vezes isso é até impossível, dependendo do momento, claro.
O ministro Gilmar afirmou não ser possível prever a duração desse julgamento da chapa, né? Entre tudo, recurso e tudo mais, há quem diga que pode durar 4 meses. São pelo menos 4 sessões de discussão, os recursos todos a lei prevê. Já são 3 pedidos de vista, só que ele disse que há pedidos de vista, mas não há perder de vista.
Na verdade, o que o ministro Gilmar está dizendo é algo que, enfim, até faz parte de um senso comum, é uma coisa mais sensata. Quer dizer, o pedido de vista em qualquer reunião de colegiado, e muito mais no Poder Judiciário, quando as decisões são colegiadas nos tribunais, o pedido de vista é apenas para que algum dos julgadores se esclareça rapidamente sobre alguma questão que eventualmente ele, no momento do julgamento, tenha tido uma dificuldade maior ou perceba que precisa de um tempo maior para chegar a uma conclusão. Então, o pedido de vista, né, ele não pode ser utilizado como um mecanismo para adiar a decisão. E isso, infelizmente, acontece. A gente sabe que em alguns julgamentos se faz o pedido de vista para segurar o julgamento. Quer dizer, isso acaba sendo uma forma de decisão, o que é, no meu modo de ver, completamente equivocado. O pedido de vista não poderia e não pode servir como um instrumento de adiamento do julgamento por parte de um ministro, de um juiz, que seja, de um desembargador. Quer dizer, pedido de vista, ele não é um mecanismo previsto para que, de maneira unilateral, né, um dos julgadores consiga segurar um julgamento que, por exemplo, ele perceba que é contrário ao seu entendimento. Isso já aconteceu muitas vezes, sabe? Às vezes o tribunal tem até maioria, já teve até maioria no seu colegiado para julgar num determinado sentido, e algum magistrado pede vistas, quer dizer, acaba segurando a decisão. Eu acho que é isso que o ministro Gilmar Mendes estava falando, quando se referia a não perder de vista, né?
Ainda tenho muitas dúvidas aqui, professor, vamos otimizar aqui. Agora, assim, a principal dúvida: se a chapa cair, quem segue na presidência da República? Quem fala em eleição direta, ou indireta, mas o ministro Gilmar disse que não há outro caminho que não seja seguir a Constituição. E o que diz a Constituição?
É verdade. A Constituição a qual ele está se referindo é no artigo 81 da Constituição, que trata, não é, das eleições nos dois últimos anos do mandato. Nos dois últimos anos do mandato, quando há vacância, quer dizer, quando os cargos de presidente e vice-presidente ficam vagos, por algum motivo, então se promove, diz a Constituição, eleições indiretas. Agora, temos um pequeno complicador.
É.
Ainda não foi muito bem, não foi muito levantado por poucas pessoas. A gente tem uma lei recente, de 2015, que está dizendo o contrário. Né? A lei 13.165. Essa lei, na verdade, ela alterou o nosso Código Eleitoral em 2015. E o Código Eleitoral passou a dizer que a eleição indireta é só nos últimos 6 meses. Antes disso, quando o Tribunal Eleitoral convocar eleições, não é, suplementares, ele deve fazer essas eleições diretas. E aí a pergunta é, a gente segue a Constituição ou a gente segue a lei? Na verdade, para alguns isso é uma falsa dúvida. Porque para alguns a Constituição ela está tratando necessariamente dos casos de renúncia dupla ou até de morte. E aí há uma vacância necessária. E o Código Eleitoral está tratando dos casos em que a Justiça Eleitoral acaba gerando a dupla vacância, não é? Por cassação. E aí para muitos, então, a Constituição ela não impõe a eleição indireta. Quando é o tribunal, como no caso o Tribunal Superior Eleitoral, quando é o tribunal que acaba gerando a necessidade de nova eleição. Aí valeria o Código Eleitoral para alguns. Então veja que até aqui a gente tem um fator complicador, que é um fator de uma legislação recente. A Constituição diz que o Congresso Nacional pode editar uma lei para tratar dos assuntos eleitorais. Esse assunto é um assunto eleitoral. O Congresso editou uma lei em 2015 para alterar o Código Eleitoral e foi alterado justamente para dizer que as eleições, nos casos de cassação da chapa, a eleição ela será indireta apenas nos últimos 6 meses.
Uhum.
Então, aí volta aquele dilema. Ou, para alguns outros, a gente tem que aplicar a Constituição, porque a Constituição seria uma norma geral, universal, ou seja, nos últimos 2 anos do mandato, se abrir vacância, eleição é sempre indireta. Eleição indireta é feita pelo Congresso.
Ou seja, há duas formas, então, de interpretar. Não está definitivo, apesar do ministro Gilmar dizer, quando ele diz que há um caminho só, ele está falando da eleição indireta. Ele está falando,
exatamente,
certamente, porque ele está falando da lei máxima, que é a Constituição. Né? Mais uma dúvida, professor, que é sobre essa questão dessa tese de governabilidade, que é um outro ponto importante. Uhum. O país vem, Michel Temer assumiu com o impeachment da presidente Dilma, fatores econômicos e políticos que criaram uma instabilidade muito grande, e a minha última questão é se a tese de governabilidade pode pesar neste momento. Também há indícios de alguns ministros, há políticos importantes, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tentando reforçar essa tese como uma maneira, né, de influenciar não, enfim, colocar o assunto em questão pela sociedade. É uma tese que pode pesar?
Não, sem dúvida alguma. De fato, esse é um dos aspectos que eu concordo, é um dos mais importantes nessa discussão hoje. O que a gente chama de consequencialismo judicial. Quer dizer, o juiz está preocupado com as consequências da sua decisão no mundo, não apenas com aplicação, digamos, seca da lei e da Constituição. Agora, veja, é muito complicado fazer uso desse tipo de raciocínio no âmbito jurídico quando nós não sabemos quais são os critérios para se aferir porque o cenário X seria pior do que o cenário que nós estamos agora. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que o importante nisso, se esse tipo de raciocínio vier a ser aplicado por um tribunal, por exemplo, pelo TSE, é preciso que fique claro quais foram os critérios, quer dizer, como é que se chegou à conclusão de que, assumindo a decisão X ou Y, né, o cenário seria tão ruim para o país que essa decisão, apesar de ser indicada como a mais correta do ponto de vista jurídico, ela não foi adotada pelo tribunal. Isso é uma coisa muito grave. A gente não pode chegar ao ponto de termos decisões judiciais que são decisões para cada caso. Quer dizer, cada sujeito tem o seu direito. Né? Isso é algo que me parece completamente inviável. E a gente não tem clareza, né, de quais são os raciocínios que são feitos para se chegar à conclusão de que os cenários podem piorar ou melhorar. Eu queria lembrar que, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal e outra instância, que foi o Congresso, ao julgarem o caso do impeachment, não é, de alguma maneira pretenderam aplicar a legislação de maneira seca, independente de um cenário desconhecido que se implantaria. Então é sempre muito complicado, não é, julgar a partir de um possível cenário que vai se formar com o julgamento. Então o mais importante nisso, me parece, insisto, que é a transparência desse tipo de raciocínio e uso de critérios objetivos, senão a gente fica sujeito a um decisionismo puro por parte do tribunal, um subjetivismo muito grande. Acho que ninguém gostaria de viver num estado em que o tribunal julga conforme o dia.
São muitas variáveis, como o senhor nos abordou aqui, muitas variáveis, é quase que impossível prever o que pode acontecer. Professor doutor André Ramos Tavares, que é professor da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor.
Eu que agradeço essa oportunidade da discussão pública. Muito obrigado.